Episódio 30 da noite, mato! Três dezenas. Que nojo dizer três dezenas. Como nojo dizer, tipo... Como é que estão, meus coraçõezinhos de Satã? Que é dupla de malta que dá nome a pessoas que ouvem o podcast, não é? Com a geek de... Pá, malta que vê desenhos, foda-se. Como é que estão? Pá, não sei se o som continua merdoso ou não. Ainda não arranjo a interface, mas pá, para breve, pronto, para breve. Temos aqui várias rondas de investimentos, portanto, pá, vocês têm que estar comigo, não é? Até porque lá está, esta semana, vários pequenos updates que tenho que fazer aqui antes de entrarmos nos temas. Esta semana fiquei sem carro de substituição. Ou seja, vocês perguntam em casa, voltou o azar? Xiu, caralho. Eu não falo sobre isso, caralho. Houve um gajo até que mandou uma mensagem a dizer: puto, cuidado, sexta-feira é dia 13. É tipo, cala-te, caralho, foda-se, cala-te. Não digas nada, pá. Tenho que estar em casa, pá. De repente tiram-me o carro de substituição, que é por telefone, não é? É que o gajo depois não pode. Há certas merdas que o gajo não pode escapar. Estava aí na minha vidinha e estava bem esta semana. Ligam-me: estou sim, André. Sim. Tenho que devolver o carro. E eu, como assim? Ah, porque os rapazes da outra. Ou seja, a seguradora do rapaz não está a querer assumir o problema. Tranquilidade. Essa puta tranquilidade. Portanto, vocês vão ter que devolver o carro enquanto esta situação está aqui num impasse. Você vai ficar sem carro, desalojado e sem carro. Rimos, já, eu tive que pedir carros emprestados. Portanto, pá, a minha vida não tem sido muito fácil. Mais coisa que eu tenho para dizer? Ah, já sei, malta. Tu não fiz a piada desta semana por excitação, porquê? Aqui, estamos aqui num pré-pata de ganso, não é? Eu estava aí com um beat novo que eu queria testar, estava tudo excitado, estava aqui a tentar mudar tons, a mudar merdas, porque sabia que a ideia era gira, não estava a conseguir acertar. Então, na última atuação que fiz esta semana, que a verdade é essa, que eu ainda atuei três vezes esta semana e não fiz a merda da piada. Na última desta semana, estava bué concentrado nisso, tinha a piada no set e esqueci-me de a fazer. Pá, e acreditem em mim, porque isto é verdade, pronto. Mas fazemos a desta semana e a da semana passada, pronto, há de se fazer de alguma maneira. Entramos então na... aqui no conceito da semana, não é no conceito, no tema. Que tema é que eu tenho para ajudar? Tenho dois temas, que é... O primeiro é... Vocês já se aperceberam que há vários conceitos, há vários minis conceitos de publicidade, não é? Por exemplo, o conceito de uma publicidade de perfumes é um clássico. É sempre aquela estética de... Pá, cavalos, tipo, depois uma casa de banho, depois gajos com as sharps, depois tudo vai para o lixo e depois já estão três chineses e estão... E pronto, parfum da Dior, não é? É isto. E o conceito, por exemplo, da rádio popular, que é meio tipo dois atores que já não estão e outro gajo aos berros, tipo um sketch, e depois aparece um flyer a dizer 399 com aquele tracinho, porque está em promoção, e é uma televisão ultra HD, não é? Sempre tudo aos berros. Ah, é popular! Eu ainda sou parvo! Sempre tudo isto, não é? Porquê é que não há? E depois os de carros, ou seja, há aqui mini conceitos para cada tipo de publicidade. A minha pergunta é, porquê é que não se misturam um bocado isto, não é? Eu sei que isto parece um ângulo quase humorístico, mas não é necessariamente. Claro que o ângulo humorístico aqui seria tipo, pá, carros, cavalos, tipo, sharps chineses, e depois, nanana, e um frigorífico de LG, não é? Mas não é, pá, não é para aí que eu estou a ir. Para mim, a minha pergunta é mesmo, porquê é que isto é assim? É uma estética que é obrigatória. Isto deve-se aprender tipo em marketing, né? Tipo no IAD. Isto deve-se aprender tipo em algum lado. Mas a minha ideia é, porque é que é tão rígida a estética? Porque a estética não é nossa. Aliás, a maior parte destes anúncios, tipo, a Rádio Popular não é exemplo. Mas de perfumes, de carros, e pá, e não tenho outros exemplos, mas vocês perceberam, são dublados estrangeiros, né? Não é? Nem sequer são nossos. Ou seja, isto é uma estética que é globally. Mas é tipo, dava para inovar, tipo, porque dava de facto para ter uma estética nova ou uma ideia nova de perfumes. Tipo, ser fresco ou não? É que já nada. É sempre uma gaja que é tipo a Selena Gomez. É sempre uma gaja ou um gajo conhecidos, né? Que depois só aparecem no fim. E também, esses gajos bancam bem, pá. Foda-se, ganda bag, pá. Esse é um bom bag, já. Pá, dava para mudar um bocadinho. No fundo era só isso. porque não é, não estamos aqui a falar, tipo, não é o Nolan que faz os de todos os perfumes, não é uma estética de um realizador, não é? Tipo, isto é vários realizadores a fazer anúncios, portanto, dava para fazer mais, é só isso. E vamos aqui para o tema, para o real tema da semana, que é espectro de Vegas, pá. O que é que acontece? Eu estava aí na minha semaninha, e vocês como sabem, eu não abandono os meus bons hábitos. Portanto, sempre posso ir ali a Alvalade, que já não é a minha zona, comer aquele mochi de baunilha, da Poké. Pá, aquilo faz mesmo o dia, porque aquele mochi de baunilha com café é mesmo um bom pós-almoço. Então estava numa dessas, pronto, pós-almoço, mochi de baunilha, café, e entra ali naquele centro, pá, aquele não é o centro comercial lá do lado, aquele é, nem sei bem o que é, né? E estou a andar, e estou a ver aquelas banquinhas que têm tipo... Opa, que vamos... Não, não vamos ser xenófobos, mas não vamos ser diretos, ok? Tinha um indiano a vender capas de iPhone, pronto. Que normalmente, pá, pode não ser, né? Já apanhei tudo. É como aquelas lojas que vendem camisolas do Benfica e do Sporting nos centros comerciais, pá. Nunca percebi. Para quê? Tipo, não é... Não é, pá, não é isto. Não é aqui, pá, não é. Pronto, estava o senhor indiano a vender capas de iPhone. E ele lá estava muito bem, atenção. O que não estava bem era eu que tinha vindo da garagem e à minha frente vejo dois vegos. E vamos aqui tentar colocar uma imagem nas vossas cabeças. Que eram duas pessoas, diria de 45, 50 anos, ok? E sem querer estar a ser mau, mas estou a ser encostado à parede com uma arma a dizer André, André... Mas se tivesses de dizer o que é que tu achavas que eram aquelas pessoas, o que é que tu dirias? Eu diria, porque tenho uma arma encostada à parede, que eram duas pessoas que são divorciadas, que eram claramente a face maluca da outra relação, e como se divorciaram cada um da sua relação, agora juntaram-se porque são os dois malucos, e claramente os outros dois que ficaram separados estão muito melhor sem eles. Se eu tivesse que dizer. Mas como não tenho, pode o meu podcast é livre, ainda bem. E o que é que eles estavam a fazer? Eles estavam estacionados em Espinha, na cara um do outro. Vou tentar pintar esta imagem. Já pintei, né? 50 anos, malucos. Estacionados em Espinha. Estão a ver aquelas estradas que estão estacionamento em Espinha de um lado e do outro? Ou seja, os carros estão opostos. Está um para a esquerda e um para a direita. Onde as bocas cruzam. A boca é o X. Imagina, se isto fosse o sinal do X, a interseção das duas linhas é a boca deles. Ou seja, os dois estacionados em Espinha, a boca... É o X, a interseção. E estavam os dois parados ao lado do indiano. O indiano, coitado, a olhar para eles, ali a tentar trabalhar. Então, e aqueles dois gajos, gajo e gajo. E estavam acoplados um no outro, boca aberta, sem mexer a cabeça, só mexer a língua. Assim. Que é daquelas coisas que eu nunca percebi. Primeiro, eu tenho uma dificuldade, não é extrema, mas é alguma dificuldade, pelo menos quando estava a crescer, lembro perfeitamente, das primeiras namoradas que eu tive, de saber quando é que se deve meter a língua. Tipo, a beijar. Porque eu tive... Como é que eu vim para aqui? Eu tive miúdas, pá, tive namoradas que beijavam e eram logo linguado. E isso para mim também era logo, ui, era muito in your face, não é? Tipo, pá, deixa-me dar um beijinho e vamos ao linguado progressivamente. É tecno. Beijar é tecno. É. Como também tive miúdas que nunca metiam a língua, e tu, gente, pá, de onde é que está? Foda-se, então, estou aqui, pareço um robalo à procura de um isco. Caraca, então, dá-me o isco, pá, dá-me a sardinha que eu mordo e pescas-me, não é? Mas aqueles não, este aqui é que este, foda-se, este aqui tinha o mesmo, estava definido, não é? Estava ali acoplado, cabeça não mexe, só. E depois estamos num sítio público. Vocês têm 50 anos, têm um indiano a olhar para vocês e um puto sem carro. O que é que vocês estão a fazer? A imagem que eu vos quero pintar é, parecia que para mim que é assim que a inteligência artificial se veja. Estão a perceber ou não? Eram dois robôs parados, acoplados um no outro, só a mexer a língua. Nem a beijar, tipo, é assim que se metem ovos. Yeah. Os gajos estavam a meter ovos um no outro. Pá, meter ovos é crazy. Yeah. Pá, então achei aquela merda bué da bizarra. Pronto, e vi isto, não é? Vou para o Mochi. Não, nem vou para o Mochi. Vou café. Porque, pá, não dá para pedir café no meu sítio de Mochi. Vou café, peço café. E está um senhor, e aqui diria já mais para os 60, 70, ok? a sair com um tabuleiro com uma bebida, pá, que eu acho que pá, seria um sumo de laranja, com gelo num copo plástico, num tabuleiro. Que essa também é daquelas que é, pá, leva só o copo, né? Mas o senhor estava a levar o tabuleiro com o copo, pronto, também não é para aí. E o copo cai, aquilo faz um estradagaço, né? E quando se dá conta, o Vengote estava a sangrar do dedo, porque ele estava de sandálias, estava a sangrar do dedo grande. E eu fiquei logo, como é que tu estás a sangrar? Tipo, isto é um copo plástico. Depois pensei, pá, claro que é mesmo. É cena à Veng barra André Pinheiro, que é ter azar em tudo, né? Que é, claro que foi o gelo a cair que te cai no pé de forma tal que tu cortou. Pá, também que puta de azar, né? Mas é não usar Birkenstock, né? É não usar. Talvez mercurial e isso não acontecia. E o que é que acontece? O senhor fica numa. Opá, fica tão frágil. E depois também, atenção, eu não comuniquei com ele pré, né? Portanto, poderia haver algum sinal de demência ou de velhice por si só. Ficou tão frágil que eu fui lá tentar ajudar e dar guardanapos e pá, tentar, tipo, percebi que o senhor estava frágil, né? Tentava, tipo, tentar ser um menino querido, né? Tentar ser um menino querido. E ele quase não me respondia e estava a tremer e estava só, perdona, perdona, porque era espanhol, já. Perdona, perdona, e é tipo, já viram este espectro de velhos? Eu, tipo, de um lado tenho um velho frágil de 65 anos que está quase a chorar e está a sofrer de velhice, que é um clássico de velho. E do outro temos o outro tipo de velhos, um bocadinho mais novos, que são malucos, pá. E é este espectro que há, opá, que quando é assim em locais públicos, eu sinto que é bué difícil de encontrar, tipo, velhos normais. A voz, estou a perceber. Parece que encontro sempre bizarrarias de velhos. Ou é isto, ou pois é o velho maluco, ou é o casal de velhos malucos. Pá, pronto. Era só. Também achei mais giro o nome do espectro de velhos, depois realmente tinha conclusão para o nome, não é? Olá, sejam bem-vindos de novo ao nosso programa Análise. Será que temos? Connosco hoje temos um diverso painel. E o conceito e o tema que temos a discutir hoje e a abordar é espectro de velhos. O que é este conceito? Queria desde já introduzir o nosso primeiro especialista, André Pinheiro. Boa noite. Boa noite. André, o que é que tem a dizer sobre este tema? Espectro de velhos. Qual é o conceito? Desde já, pela segunda vez, boa noite. Eu vou-me ser sincero, eu sou especialista, não é? E eu normalmente tenho diversas opiniões, mas eu, neste caso, como é um tópico tão sensível, eu acho que gostava de ouvir outras opiniões para ter opinião. Muito bem, André. Para isso temos o nosso segundo especialista, André Pinheiro. Desde já, boa noite. Boa noite. André Pinheiro, qual é que é a sua opinião no tema espectro de velhos? Qual é o conceito? Bom, eu vou ser muito sincero. Eu tinha uma opinião formada, neste caso, trouxe a minha opinião, tenho aqui este bloquinho de notas, como você vê. Só como disse o meu colega André Pinheiro, e bem, desde já também, boa noite, boa noite. Eu acho que é melhor ouvir outras opiniões para eu conseguir formar a minha opinião e daí dar a nossa opinião em conjunto. Muito bem, temos então aqui um terceiro especialista, André Pinheiro, que desde já, boa noite, boa noite. Qual é que é a sua opinião então no conceito espectro de velhos? Qual é o conceito? Antes de mais, boa noite ao painel. Boa noite.
Boa noite. Boa noite.
Mas eu queria dizer que eu vinha preparado para comentar Palestina-Israel. A mim não me disseram que o tema de hoje era isto. Portanto, neste tema, neste momento, não tenho nenhuma opinião. Portanto, era bom ouvir outras opiniões para eu poder ter opinião também. Bem, sendo assim, temos em linha um espectador que está a ligar e podemos comunicar com esse espectador e ver a opinião dele, não é? André Pinheiro, que está ligado à guarda. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Qual é que é a sua opinião em relação ao espectro de velhos? Qual é o conceito? Para mim, esses velhos são todos uns filhos da p. E cá está. Sendo assim, teremos que voltar à nossa emissão de casa, onde possivelmente irá para outros temas, mas temos connosco André Pinheiro, não especialista, mas o vosso humorista preferido, e voltaremos então para a emissão de estúdio. Obrigado. E depois de uma média moca do meio, avançamos para o conceito desta semana, que é disciplina. Porquê? Porque eu percebo que eu tenho este problema, pá. Que é, eu sou um gajo procrastinador, por natureza, não é? E gostava de. Pá, gostava tipo de não deixar as cenas tão para a última. Porque depois eu deixo e as coisas correm bem, é por isso que um gajo é. Pronto, claro que é este ciclo, não é? Mas nem é só em trabalho. Por exemplo, o exemplo que eu tive aqui desta semana é: eu tive três carros de substituição, não é? Ou dois, tive dois, já, tive dois carros de substituição. E uma cena que eu quis logo fazer que é. Pá, bora não cagar o carro. Tipo, eu tenho que entregar este carro. Bora não. E quando eu digo cagar, eu nunca deixo os carros. Tipo, eu nunca tenho os carros cagados. Mas tenho sempre, tipo, sei lá, uma embalagem de Kinder Bueno na porta. Merdas daquela, tipo aquela do meio, é um clássico, né? Aquela tipo entre um lugar e o do contor e o do morto, né? Essa aí do meio lá para dentro, porra, essa é um clássico só meter merda. Pá, recibos da Galp. Estão a perceber esse tipo de cenas, tiquês do Parque do Colombo, tipo essas merdas, pronto. Mas eu tipo, defini logo de, pá, bora não cagar este carro, não deixar sequer uma garrafa de água. Mas claro, tipo, passado uma semana já estava. Estava o Kinder Bueno, estava a água e estava tipo recibos. E depois, claro, que também entregar o carro. É, tipo, é só tirar tudo e limpar e está-se bem. Mas é um lá está, tipo, é aquela questão de disciplina. Tipo, não. Se eu defini primeiro, tipo, não fazer isto, porque é que eu depois estou a arranjar maneira de justificar não o ter feito? É pá, sim, não fiz, mas depois é muito mais fácil também. Quando chego aqui, meto tudo no lixo, é mais fácil. É tipo, não. Tu, ao início, definiste como regra não ter essa justificação. E eu tenho este problema de. Eu vou pelo caminho. E depois, se o caminho vai para a esquerda, pá, que não é um problema. Às vezes, tipo, é uma só. Ia bem, estou incrível, bem. Também é uma soft skill de adaptação. Né? Também é associada a um gajo adaptar-se, né? Mas aqui é um problema, que é, o gajo vai, está a seguir o caminho, vai para a esquerda e justifica sempre o caminho para a esquerda, por mais que não seja tão bom como eu queria que fosse, né? O gajo faz isto. Pá, eu tenho uma história desta, disciplina, que é que eu vos quero contar hoje. Que. É pá, que também demonstra o porquê de às vezes um gajo abandonar, né? Eu fui de Erasmus para a Alemanha, para Pforzheim, e fui uma semana antes das aulas começarem, pá, porque os gajos recomendaram. Porquê? Porque podias ir para a faculdade, primeiro para conhecer pessoas, né? E depois ias para a faculdade e tinhas aulas de alemão, de A1, no início, tipo, ias ter A1 e A2. Então, tipo, pá, fez sentido, né? Houve malta que não foi, mas para mim fez sentido, tipo, estar com malta e começar a conhecer antes das aulas começarem, pronto. Foi de muito giro, não sei o quê, a malta começa-se a conhecer. Eu cheguei tipo um dia antes daquilo, né? Então no primeiro dia vou, arranco para lá, tipo aquele clássico de apanhar autocarros, não estou a perceber o caralho que é que se está a passar. Outro clássico também que associo é de estar a ouvir álbuns e músicas que ainda hoje, quando ouço, associo é essa viagem de autocarro. Ou a momentos, tipo, a certas. Estou a perceber, não? Tipo um gajo a ouvir uma música e associar a um sítio. Então ainda hoje associo bué, tipo o álbum do J. Cole, o For Your Eyes Only, associo bué lá, sempre associei. Então fui tipo aulas, não sei o quê, babá. Estou a vir para casa depois do primeiro dia de aulas. E estava. E era tipo, imaginem, 4 da tarde. E tínhamos combinado ir à casa de um amigo, tipo de um gajo novo que lá estava, né? De um mexicano, a beber copos. Pronto, aquela primeira sarda, né? Então o que é que eu decidi? Vou ao supermercado. E vou comprar, sei lá, cerveja, vodka, Jägermeister, pá, vou-me foder todo, não é? E além de foder todo, vou fazer aquela figurinha bacana do gajo estar a aparecer com bastante álcool, pronto. Mas pensei para mim, bro, disciplina, vieste aqui, estás a aprender, tipo, ser proativo, meu. Não te aconteça aquela merda que é tipo, agora estás aqui 6 meses e depois chegas a Portugal e não sabes falar alemão. Que é check. Que é fucking check. E claro que eu tenho justificação para isto também. Que é, eu odeio aqueles filhos da puta dos alemães. Mas pronto. Mas o primeiro dia eu estava. Pronto, é sempre estas. Um gajo, os primeiros dias está com disciplina. E estava tipo, não, bro, proativo, let's go. E eu, let's go. Verrinchens, Reiders. E estava do género para mim: se eu for ao supermercado comprar isto, eu posso ter a minha comunicação toda em alemão. Porque a comunicação do supermercado é simples, não é? Então pensei, eu vou ao supermercado, vou pegar nas minhas jolas, no meu Jägermeister e na minha vodka e vou meter no tapete. Se fosse aqui, o que é que eles me diziam? Pá, é no máximo, chegas ao final, tipo, tem cartão, né? Ah, dizer, alô, alô, pi, 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 tem cartão. E eu não, cartão tipo Pingo Doce, né? Pagar e bazar. E tchuse, tchuse, alles gut. E estava com estas três. Está tipo, boa. Está-se bem, tipo, tchau, tudo bom. Olá, chega-me. E não para o cartão. Vou, estou confiante, estou confiante. Essa que é. Estou a ir, estou a pegar no. Pá, não, lá está, nas bebidas e meto no tapete. E estou inseguro. Não vou mentir, estou inseguro porque isto é mais giro quando o gajo imagina na cabeça do que depois quando está a viver a realidade. E lá estava a Sandra com 40 anos. passa coisa, alô, alô, passa os artigos e olha para mim, housewives. Pá, agora também estou tipo em bué. Ela disse housewives, yeah, não, não disse housewives, tipo, os homens não falam todos assim, né? E não têm saia. Housewives, e eu, e lembrei-me, claro, pensei, tu queres ver que isto é o cartão? E lembrei-me logo, housewives, claro, o saco. Ela estava-me a perguntar se eu quero saco. Foi aquela pergunta que eu em casa esqueci-me. Pá, até fiquei orgulhoso logo na hora de associar, né? E ela, housewives, e eu, nine. E ela olha para mim com uma cara bué da séria, tipo, assim que eu digo nine, eu digo nine, ela tipo tranca a cara e diz-me, housewives. E eu neste momento devia pensar, eu acho que, não, acho que estou a fazer merda. Mas eu tenho duas soluções, ou eu entro na merda, né? Ou pá, ou double down. Então ela vai ao segundo e diz, housewives. E eu digo, nine. Pá, isto, foda-se, a merda foi hilariante. E ela, terceira vez, pá, ela mandou algumas palavras que eu não percebi, mas a última foi, imagina, foi do género. Housewives, nine, housewives. E eu, nine. E ela, Sravenes Gagitais, housewives. E eu, nine. Quando dou conta, tenho segurança ao meu lado. E eu olho para ela e disse: I don't speak German, please can you talk English to me? Que fagado, pá. Que homem fagado, pá. Que foda-se, que história clássica de André Pinheiro esta aqui. E depois ela vira-se para mim e disse: ID. Tipo, ela estava a pedir o cartão de cidadão por causa do álcool. E eu: Ah! Nine. Pá, foda-se, por acaso. Já não revivi a história há bastante tempo. E lá está, tipo, pois é esta, ou seja, nestas pequenas merdas, é tipo, foda-se, porque é que eu fui com a cena da disciplina? Tinha ido falar inglês, tinha estado normal, era um gajo cool, né? Pá, e passava. Claro que a partir daí também me deu uma cena de não querer falar alemão. Uma mini cena, claro que pá, claro que há certas merdas tentei. Mas houve aquela mini cena que é tipo, pá, não vou falar mais alemão, caguei, pá, caguei para esta merda. E aí vamos para a moca da sessão de palavras, a ver se faço uma piada bacana para esta semana. Então vamos lá, bora. Chão, estrado, televisão, pincel, mesa, mana. Mana é bom, pá. Só que mana ninguém percebe bem que é de videojogos, já. Pá, já sei. Extensão, cruzeta, aparador. É. Pá, acho que foi uma destas. Mas acho que foi humana, pá. Porque já vemos, vá. Até já. Oceano Pacífico. Então, se não fomos, fomos a mana, fomos, então não fomos. E a ideia é gira. Ou seja, chega aqui uma ideia, vocês já vão perceber, que é do género. Uma comparação da vida, tipo, da minha vida está tão uma merda que eu sinto que é um videojogo em que eu percebi que comecei mal o modo de carreira de início. E agora estou a meio do jogo e estou tipo, foda-se, só tenho uma espada. Porquê é que eu só tenho 20 de mana? Foda-se, porquê é que eu fiz este gajo igual a mim? Eu acho esta pante espada boa. De cena de um gajo estar sempre. Mesmo quando é um jogo, tenta meter o gajo igual a nós. Eu digo, pá, não, meu, faz o gajo grande, pá. Grande e forte. Para ter carros e merdas, não é? Mas acho que esta, tipo, esta comparação de vida e videojogo já vi em algum lado. Então acho só gira a ideia do foda-se, porquê é que eu fiz este gajo igual a mim? Então é tipo, bem, desenvolver ideia para vocês ouvirem no próximo podcast, não é? Isto é mesmo assim. Até porque, entretanto, segunda-feira, 2 da tarde, e vamos meter episódio. Só antes disso, só tenho uma pequena coisa que é, esta semana, como eu estou assim, né? Eu estou-me a tentar desafiar em coisas que eu não sou bom. Tipo, eu não sou bom a desenhar, por exemplo. Então fui a uma aula de desenho. E os gajos começam sempre com aqueles exercícios, tipo, pá, como no teatro com os exercícios vocais. Então o setor virou-se e disse, pá, a primeira aula, não sei o quê. Queria que tirassem um papel A4, uma folha em branco, e fizessem um desenho que tenha 5 arestas, ou 5 vértices. Pá, e vai dar mal, tá um alinhou ali em. Não é hexágonos? Pá, como é que é? Hexágonos é 6, não é? É o que tem 5, pronto. É o seguir ao trapézio e o ângulo é hexágono. Mas a malta fez esse. Ele chegou ao pé de mim e disse: Mano, desculpe, o que é que você fez? Eu pedi um, você fez cinco. E eu, sim, fiz. Eu decidi fazer cinco desenhos. Sim, mas você fez cinco estrelas, porque é que não fez só uma? Só lhe pedi uma. E eu, pá, porque eu uma sinto que ele não merece, né? E ele, quem? E eu, e cá estamos. Episódio 30 da Noite Mata. Mais uma segunda. Companheiros, espero que tenham curtido e vemo-nos para a semana. Beijinhos!